A Rádio Sputnik Entrevista.
Central Única dos Trabalhadores, a Federação Única dos Petroleiros e movimentos sociais e sindicais ligados à Frente Brasil Popular realizaram um ato em defesa da Petrobras e do pré-sal nesta sexta-feira em São Paulo. A manifestação fechou o acesso do prédio da Petrobras de 6 às 10 da manhã e contou com a adesão de muitos manifestantes. Para falar sobre essa manifestação e, sobretudo, sobre os projetos do governo interino com relação à Petrobras e ao futuro do pré-sal, a Rádio Sputnik conversa agora com o secretário-geral da CUT em São Paulo, João Caires. Boa tarde, João Caires. Muito bom ouvi-lo novamente.
Boa tarde, ouvintes.
Pois é, João, como é que foi essa manifestação de hoje aí em São Paulo?
Então, nós amanhecemos lá no escritório da Petrobras, né, onde trabalha em torno de 1.500 pessoas, né, no escritório, e fomos bem cedo para que pudéssemos fazer uma conversa com os trabalhadores, explicar a gravidade do momento e do que esse projeto do governo está apontando, né? Ainda mais agora que eles conseguiram, de uma forma meio que sacana, acho que o Eduardo Cunha fez escola ali, eles fizeram uma manobra e aprovar aquela lei do chamado Estatuto das Estatais, que prevê a privatização de várias empresas no Brasil, né? E para nós, assim, a questão da Petrobras é algo que já vem em disputa há um bom tempo, né? Desde o governo anterior, Fernando Henrique, eles tentaram privatizar a empresa, inclusive substituindo o nome de Petrobras por Petrobrax. Gastaram milhões para fazer um slogan com um nome que soasse mais anglo-saxônico ao invés do nome em português, mas com as lutas no passado a gente impediu isso e agora estamos fazendo outra luta, porque esse governo interino está querendo entregar a maior empresa do Brasil, uma das maiores empresas de energia do mundo, que até pouco tempo eles falavam que a história do pré-sal era mentira, que o governo estava mentindo, que a Petrobras não tinha condições de explorar, né, petróleo em tão grande profundidade. Hoje a Petrobras é a única empresa que faz isso, né, em altas profundidades. E o que tem mais importante ainda dentro do pré-sal é que foi feito, né, o governo criou uma lei, a lei da partilha, com relação a isso, e também em relação aos royalties do petróleo, que uma parte bem grande, 75%, ficaria com a educação e a outra parte com a saúde. Então isso é pensar o país, é pensar o futuro da nossa nação, né, com dinheiro oriundo do petróleo, assim como foi feito na Noruega.
Exatamente.
O que eles querem agora apresentar para o Brasil é que foi feito na Nigéria, né, que é um horror.
O argumento dessa equipe econômica e o Pedro Parente, logo que assumiu, fez um discurso muito duro em defesa da estatal, mas dizendo o seguinte: quem manda agora em reajuste de preços é a empresa, não é mais o governo. E por aí foi. Eles alegam que a Petrobras, esse projeto de tirar a participação obrigatória dela de 30%, se deve a dois fatores. Primeiro, o alto endividamento da empresa e, segundo, a incapacidade da Petrobras atuar em todas as parcerias com 30%. O que você pensa a respeito desses argumentos?
Essas pessoas que assumiram aqui o governo através de um golpe, eles faziam esse mesmo discurso, que a Petrobras era incapaz de buscar petróleo, né, no subsolo submarino aqui. E a Petrobras mostrou que ela foi capaz. Ela falou também que a gente era incapaz de produzir os navios petroleiros aqui, né? E foi nesses últimos 12 anos que a gente conseguiu, através do governo Lula e Dilma, essa mudança. Antes a gente importava navio desde Singapura, Coreia, e um país tão grande como o nosso, com 8 mil quilômetros de litoral e milhares de rios, não se produzia navio. Eles diziam que a gente era incapaz, e foi mostrado que era capaz. E aí é só olhar, né, essa história de falar de endividamento. É tudo conversa que a gente costuma dizer aqui no Brasil, conversa para boi dormir. Então eles assumem, faz um discurso bonito, vende para o mercado, mas o que tem de interesse nisso tudo de dizer incapacidade é abrir, né, as nossas reservas de petróleo, algo que no mundo inteiro vem sendo usado de forma estatal, né, a maior estatal do mundo, lá, a Aramco, lá na Arábia Saudita, a própria na Rússia também tem um controle estatal muito forte. Assim, a grande maioria hoje das petrolíferas, elas têm controle estatal e têm investimento porque eles sabem do valor estratégico que tem o petróleo, e não só o petróleo, né, a questão do gás. E hoje o Brasil é referência disso, graças aos investimentos que foram feitos nos últimos anos, se descobriu o pré-sal, e hoje o Brasil fica atrás da Arábia Saudita, da Rússia e da Venezuela, Irã. Então é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, e pode crescer mais ainda, porque até pouco tempo se falava com graça do pré-sal, que nem a penada do pré-sal. Nós já estamos produzindo 1 milhão de barris por dia, desde março, e está ampliando, e 30% da gasolina hoje produzida no Brasil é oriunda do petróleo do pré-sal. Então eles vêm com esse discurso, que é o discurso que eles fizeram nos anos que eles governaram, né? O Pedro Parente foi um que estava no governo do Fernando Henrique, que tem esse discurso privatista, eles fazem um discurso para descaracterizar a empresa, para justificar lá na frente a privatização. Eles vão deixar de fazer investimentos, deixar a empresa inviável, para depois justificar, para dizer que a empresa não serve para nada, mas que vai entregar para o capital internacional. Tanto é que um dos novos diretores da empresa veio da Shell, uma concorrente da Petrobras. O que um cara vem da Shell fazer agora na Petrobras, sendo que as coisas estavam indo tão bem? Aí eles pegam com esse discurso de corrupção, de não sei o que e outras coisas mais, e aí eles querem, na verdade, destruir a maior empresa brasileira.
É, a Rádio Sputnik conversou com João Caires, secretário-geral da CUT São Paulo, não só sobre a manifestação realizada hoje na frente do prédio da Petrobras em São Paulo, como também a resistência dos movimentos sindicais e sociais às tentativas do governo interino de fazer profundas modificações na gestão da Petrobras e também no pré-sal. João Caires, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço meu e de toda a nossa equipe.
Eu que agradeço, um grande abraço aos ouvintes também.